Ok, Leonardo Silveira, estamos voltando no seu programa Comando Geral para falarmos de um assunto aí que interessa muito em termos ambientais, né? E já anunciado há alguns dias a questão do projeto de hidrogênio de baixo carbono em Vacaria, né? A partir de resíduos sólidos e urbanos. A Rodoplast, indústria e comércio de componentes plásticos, ela foi empresa aqui nossa de Vacaria, contemplada aí no edital de fomento ao hidrogênio verde, que é promovido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e também da Casa Civil. E diz aí que o governo vai destinar um valor, né, para este projeto e de 100 milhões de reais a projetos estratégicos que impulsionam a descarbonização e a inovação energética no estado. Quatro empresas foram classificadas, entre elas está a Rodoplast aqui de Vacaria. O Marcelo Dondé está conosco, ele é o gerente de relacionamento da Rodoplast e Ambiental Plast, junto com o Marcelo Godinho, professor doutor da UCS e consultor técnico do projeto Hidrogênio. Inicialmente com o Marcelo, como é que começou tudo isso aí, Marcelo? Porque não é de surgiu ontem isso, já é um trabalho de quanto tempo? Bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda, da comunidade de Vacaria. Pois é, tu falaste muito bem. Esse é um projeto que vem se construindo há 3 anos. Na verdade, quando a gente diz construindo a partir desse... por 3 anos, veio com a constituição da Ambiental Plast. A Rodoplast é uma empresa genuinamente vacariana, como toda a nossa comunidade já conhece, tem 30 anos de mercado. Comemorou, inclusive, no ano passado, os 30 anos, com um grande evento aí no município, que trouxe o Daniel no nosso parque de rodeios para a comunidade, em homenagem aos 30 anos e ao aniversário do município. E nesses 30 anos, a Rodoplast, ela trabalha com peças plásticas, né? Então, a sua matéria-prima principal é o plástico.
É o plástico,
Para o setor automotivo, linha pesada, caminhões e também, mais recentemente, na linha agrícola. Quem faz um paralama de caminhão faz um paralama de trator, por exemplo, né? E nesses anos todos foram se acumulando alguns resíduos plásticos que não se podia mais aproveitar no setor produtivo. E aí o Omar, que é uma pessoa muito preocupada com o ser humano e também com o meio ambiente, com o social, nós pensamos como estrutura, através dele, que ele é o grande gestor das duas empresas, o que fazer com esse resíduo para não mandar para um aterro, para um lixão e dar um destino correto para ele. E aí surgiu o Ambiental Plast para ser uma empresa que vai ressignificar resíduos. Iniciou com a ressignificação do nosso próprio resíduo plástico. Uhum. E na Ambiental, o que que nós vamos fazer então com essa ressignificação? Aí surgiu, depois de muitas pesquisas no estado, fora do estado, indo nas COPs, é a segunda COP, depois a gente pode comentar um pouquinho que a gente vai, e pesquisando na China, na Alemanha, na Europa, qual que era a tecnologia mais adequada para esse tratamento de uma forma correta. Aí chegamos na pirólise. Então, o nosso processo inicial, que surgiu pegar o nosso resíduo plástico, colocar num equipamento de pirólise e, a partir desse resíduo, transformar ele lá na pirólise em óleo, o negro de fumo, né? E também o gás. Ou seja, de um resíduo, tu transforma em 3 produtos e não tem nada residual. Ou seja, tu ocupa todo o teu resíduo, gerando novos produtos sem sobra, sem poluição, sem prejudicar o meio ambiente. Então, nessa construção toda, e aí pela nossa conhecimento também da necessidade dos municípios, não só de Vacaria, de dar um sentido correto ao resíduo urbano, que é uma realidade hoje no Brasil, que a grande maioria dos municípios ou coloca em aterro sanitário legalizado, e tem alguns municípios ainda, que não é o nosso caso aqui de Vacaria, mas tem alguns municípios, principalmente fora do estado do Rio Grande do Sul, mas lá no Nordeste, que tem lixões a céu aberto.
Pois é.
Sem tratamento nenhum. Então, cara, se quem já está fazendo a ressignificação do seu próprio resíduo, por que não o resíduo urbano também? E aí nós começamos a mapear. E é onde conhecemos o professor Marcelo Godinho, que depois ele vai falar conosco aqui também, pesquisador, doutor da Universidade de Caxias do Sul, que está há mais de 20 anos no mercado pesquisando tecnologias nesse sentido de trabalhar os resíduos. E numa reunião com ele, e hoje ele é o nosso consultor técnico do projeto de hidrogênio, por que não chegar no hidrogênio? E aí, por coincidência, o Estado abriu essa chamada pública e nós já estávamos construindo esse projeto de pegar o resíduo urbano e chegar até o hidrogênio. Cadastramos o nosso projeto, como tu falaste anteriormente, e foi um dos 4 projetos contemplados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul para chegar e trabalhar essa tecnologia do hidrogênio de baixo carbono, que no nosso caso é o hidrogênio turquesa. Foram 4 empresas, nós, uma empresa de Passo Fundo, a Tramontina de Carlos Barbosa, que é de Passo Fundo é BH, e a Ambar lá de Candiota. De todas as empresas que entraram nesse projeto, com o projeto mais disruptivo, de mais inovação, era o nosso, porque nenhuma delas tinha uma proposta dessa, pegar o resíduo urbano e chegar até o hidrogênio de baixo carbono. A grande maioria delas era através da eletrólise, que é o hidrogênio verde, que já é uma tecnologia não tão difundida no Brasil como um todo, mas mais conhecida, com outros projetos já em andamento. Agora, esse nosso projeto, com a mentoria do professor Marcelo, de pegar o resíduo urbano e chegar até o hidrogênio, é um projeto inédito nas Américas. Não tem nada nas Américas, e quando digo as Américas, vai até os Estados Unidos. Uhum. Então, realmente é um projeto bem disruptivo.
Exato. Professor Marcelo Godinho, professor doutor da UCS e que está, então, na consultoria técnica desse projeto aí. Um prazer receber na Rádio Esmeralda. Bom dia.
Bom dia.
Pode chegar bem pertinho,
professor.
Bom dia,
a satisfação é minha. Então, assim, fazendo.
Explicando um pouquinho. Bom, pode falar, Paulo, eu ia lhe perguntar o hidrogênio aí que o Marcelo falou. Ah, né? Como é que se chega aí? Para que serve isso?
É, então, conforme o Marcelo falou, né, hoje, né, um dos assuntos mais relevantes que nós temos aí é a questão dos combustíveis renováveis, as energias renováveis.
Isso.
Né? Então, dentre as energias renováveis, nós temos o hidrogênio. Né? Então, o hidrogênio é um vetor energético, né? Ele é livre de carbono, né? Que hoje é o grande desafio que nós temos para o planeta, né? A questão da descarbonização. Então, o hidrogênio ele é livre de carbono. Né? Então, a aplicação do hidrogênio, né, não há nenhum tipo de gás de efeito estufa que é emitido para a atmosfera. Isso é uma das grandes vantagens de se utilizar o hidrogênio. Para que as pessoas entendam, tá? O hidrogênio ele é um gás que não existe de forma natural na atmosfera. Ele é um gás que existe no universo, ele é o principal gás, né? É o hidrogênio e o hélio, mas aqui na atmosfera terrestre ele não é produzido de forma natural. Então, como é que ele é produzido? Ele é produzido a partir do gás natural, que é um combustível fóssil. Né? Então, o gás natural é o que ele é basicamente metano, né? Ele é um gás que ele está junto com as reservas de petróleo, mas ele é um combustível fóssil. Tá? Então, o que, que se faz? Se transforma esse gás natural em hidrogênio. Né? O hidrogênio, ele hoje, atualmente, ele é utilizado, tem diversas aplicações, tá? Industriais, inclusive. Mas o foco do hidrogênio como energia, tá? A grande vantagem de utilizar o hidrogênio como energia é que ele tem um rendimento muito alto na transformação da energia química que tem no hidrogênio em energia elétrica, por exemplo. Né? Se nós pensarmos num automóvel, por exemplo, né? A transformação da energia contida na gasolina em energia mecânica do motor, ela é muito baixa, é menos de 30%, há muito desperdício de energia quando a gente faz a combustão de uma gasolina ou de um diesel. O hidrogênio, a gente consegue com as células de combustível que existe hoje, tipo, um rendimento acima de 80% da energia que tem no hidrogênio, a gente consegue transformar ela em energia elétrica.
Então, 80%?
Mais de 80%. Essas células de combustíveis, hoje está sendo isso, está sempre em desenvolvimento, melhorando ainda o rendimento, mas hoje é natural que existam células de combustível no mercado, já que conseguem uma eficiência acima de 80% de rendimento nessa transformação de energia. Então, as aplicações do hidrogênio, nós temos também motores movidos a energia, movidos a hidrogênio, né? Como é que funciona isso? É um motor onde tem uma destas células de combustível, então ele não deixa de ser um motor elétrico, Tá? Só que a energia elétrica do motor é gerada pelo hidrogênio que está no combustível.
Uhum.
É como se nós tivéssemos lá um motor de GNV, só que ao invés do GNV, que é o gás natural veicular, nós vamos ter um tanque dentro do automóvel onde vai ter hidrogênio. E esse hidrogênio não é que a gente faz a combustão dele, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, vai queimar o hidrogênio e vai virar água.
Isso.
Que é H2 mais o oxigênio vira água. Mas no caso ele não é queimado, não é por combustão. Ele vai para uma célula que transforma H2 em energia elétrica. Então no fundo o automóvel ele é elétrico.
É uma energia diferente.
Então, por exemplo, no projeto agora da Rodoplast, né, lá no final, o que está previsto lá no projeto é a utilização do hidrogênio que vai ser gerado a partir do resíduo sólido urbano num caminhão de coleta de lixo. Então, o caminhão de coleta de lixo, pelo menos um dos caminhões, né, ele vai ser movido a hidrogênio. Então, vai ser utilizado o próprio hidrogênio que foi gerado, porque já existem caminhões. Hoje, na China, existe uma frota enorme já de caminhões... mais de 2 mil caminhões movidos a hidrogênio. Então, a ideia do projeto é essa, né? Que os caminhões de pelo menos um caminhão de coleta seja movido pelo hidrogênio gerado no processo, no processo que vai ser utilizado aqui em Vacaria.
Aqui em Vacaria. Isso seria possível a partir de quando?
Vai, Marcelo.
O projeto que nós cadastramos no governo do estado, nós temos 24 meses a partir... de abril do ano que vem para colocar ele em plena operação.
Sim.
Então, nós vamos iniciar o projeto com a questão do tratamento do resíduo urbano, transformando ele numa biomassa. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a gente fala em resíduo urbano, é o resíduo que está no caminhão do lixo, que está indo lá para o Otacílio Costa, que
Isso.
não tem mais a reciclagem, que já está indo para aterro. Não é o resíduo que é da coleta seletiva, que abastece as associações, os catadores. Esse aí continua.
Inclusive,
nossa ideia, e falamos no seminário na Câmara de Vereadores, é ampliar, é nós criarmos incentivo nas escolas para que os alunos cheguem em casa, repassem aos pais, para que os pais separem o resíduo, para que a gente tenha mais esse resíduo seletivo para atender aos catadores e às associações.
Porque esse percentual de separação, pelo menos, vamos falar de Vacaria, é baixo ainda.
É baixo. E ele é acima da média nacional, mas abaixo da expectativa. Por exemplo, em Curitiba, nós estávamos num congresso agora em Curitiba, lá na Federação das Indústrias do Paraná, na FIEP, que foi nos apresentado que em Curitiba eles chegam a quase 30% da reciclagem da coleta seletiva. 30% numa capital é um absurdo, é muita coisa.
É bastante.
Nós não chegamos a 10%. Aqui.
Ainda não chegamos.
E a média nacional é 4. Então, tem municípios, falando em coleta seletiva, que estão à frente, mas a grande maioria, o grande volume é muito baixo. E nós queremos incentivar que Vacaria chegue 30%, 40%, e esse é o objetivo. Porque uma das preocupações nossas, juntamente com o Omar, sempre foi também o social. A preservação do meio ambiente é importantíssima, mas não dá para esquecer o social. E o que nós queremos fazer realmente é pegar aquele resíduo que está indo para aterro, aí nós vamos transformar ele numa biomassa, todo ele misturado, papel, plástico, orgânico, tira só o que é ferroso e concreto, transforma numa biomassa. Essa biomassa vai para pirólise, mesma a questão do plástico. Da pirólise, daí tu faz o char, o gás e o óleo, que no plástico não é o char, daí é o nego de fumo, que é totalmente sintético. Aqui, como tem orgânico, daí vai para o char. São nomenclaturas que mudam ali, mas é o carvão no final do processo. E desse resultado ali, o óleo e o char, depois vai ser produzido
o hidrogênio.
Mas uma questão que eu acho importante aqui comentar, Marcelo, essa questão da coleta seletiva, da importância da coleta seletiva. Porque acontece o seguinte, quando a gente faz essa separação, né, do seletivo, do seco, do orgânico, e ele vão para o destino correto, ele pode ser reciclado. O grande problema é que quando não é feita na residência da pessoa essa separação...
Tem que ser lá na base.
O que, que acontece? Ele entra para dentro do caminhão e esse plástico, papel que era reciclável, ele vira o que se chama rejeito.
Já
não serve mais, exatamente. Então, o importante é que haja separação na residência, né? E claro que o município contribuindo com a coleta, com a frequência de coleta, né? Porque isso é outro problema. O indivíduo ele vai separar, mas ele também tem que ter um incentivo da coleta ser a frequência correta, né, que ele sabe que ele vai deixar ali, vai ser coletado aquele resíduo reciclável. Mas é bem importante que se entenda isso. Depois, aquilo que era reciclável, se ele foi misturado com orgânico, ele deixa de ser reciclável. Ele vira um rejeito. Esse é um grande problema.
E o projeto é tão disruptivo, realmente, que lá na COP a gente teve algumas audiências e é um projeto que é muito inovador. Com quem a gente falava... Tinha uma professora, doutora do Chile, que nós conversamos, não conhecia essa metodologia, transformar o hidrogênio, o resíduo urbano no hidrogênio. A Federação das Indústrias de São Paulo, nós conversamos com o pessoal da China. Eles têm, na China que tem alguma coisa parecida, mas ainda não é igual ao projeto que nós estamos tratando aqui. Hoje, por exemplo, deu a coincidência do pessoal da RBS entrar em contato, porque eles queriam entender mais sobre o projeto, porque em função da contemplação do governo do estado, enfim, né? É um negócio inovador. E Vacaria vai ser pioneiro e vai ser um case, case nacional, estamos falando do Brasil agora, um case nacional de um projeto que pega o resíduo urbano e chega no hidrogênio de baixo carbono.
Exatamente. Investimentos nisso, o que vai ter que ser feito, digamos, na empresa, onde que isso tudo vai ser gerado?
Nós temos uma área ali na saída para Lages, do lado da Sumabras, né? O projeto que nós cadastramos no governo do estado para essa fase inicial do resíduo urbano até o hidrogênio é R$ 45,3 milhões de reais para a sua implantação. Fora que a gente já tem lá agora inicial, que já estamos operando, como nós falamos no início, que é o nosso próprio resíduo.
Isso. Né?
Sem contar esse investimento que já foi feito. Só para essa segunda etapa são mais R$ 45 milhões e 300. E nós enxergamos que o futuro da Ambiental Plast ali, como diz o nosso slogan, é ser uma central de ressignificação de resíduos. Nós não vamos parar aqui. A ideia é, no futuro, a gente ter... um processamento de resíduo agrícola. O que é resíduo agrícola? É galhada, é a raiz do pinus que fica lá apodrecendo, às vezes lá no campo, é a questão das embalagens de agrotóxico. São etapas futuras que a gente quer chegar para realmente tornar central. E quem é que sai ali na frente também em resíduo hospitalar, que é a última etapa do projeto. Então, nós vamos ter uma abrangência e sabendo hoje que essa transição energética está muito forte e ela veio com uma renovação muito grande e essa consistência que também foi um legado que está ficando da COP. E um outro detalhe. A partir do ano que vem, as indústrias, algumas já estão fazendo, né? Mas até a metade do ano que vem, junho, julho do ano que vem, as indústrias que produzem e distribuem peças no Brasil, elas terão que fazer as suas logísticas reversas. Ou seja, aquele produto que tu vendeu, que tu entregou lá em São Paulo... Quando ele for substituído, tu vai ter que trazer de volta, a embalagem vai trazer de volta. E aqui nós vamos estar aptos também a receber esse produto. Que as indústrias vão trazer, vão fazer o quê com esses seus resíduos? Uhum. Nós também vamos conseguir receber os resíduos industriais. Aqui o setor calçadista da região ali de Igrejinha, de Campo Bom, de Taquara, eles têm uma enorme quantidade de resíduos. Hoje estão levando a São Paulo. Por que não trazer a Vacaria, que é muito mais perto?
Então vão ser feitas parcerias.
Exatamente.
Não sei se esse é o termo correto, Marcelo.
Nós vamos buscar aí criar essas conexões. Para buscar novos resíduos também para processar aqui. E aí com isso gera mais emprego dentro do município, é uma tecnologia nova, pode agregar outras empresas vindo para cá em função dessas tecnologias, é o ICMS que fica no município. Então é um ganha-ganha total para o município, além de... Só para finalizar, passar para o professor Godinho, o tratamento do resíduo urbano, o município tem a possibilidade de gerar crédito de carbono. Porque quando o município não coloca no aterro, hoje nós estamos mandando para o Tarcílio Costa, isso, num aterro legalizado, não tem nenhum problema.
Estamos só nos desfazendo.
Mas quando eu dou um sentido correto que ele não está indo para aterro jogando gás metano para a atmosfera, eu consigo elaborar projeto de crédito de carbono e trazer recurso para dentro da administração pública que ele pode ser usado depois numa saúde, numa educação, numa obra, num empreendimento, que hoje não está ganhando com isso. Nada. Zero.
Zero, zero, zero. Para médio e longo prazo, professor Godinho, esse desenvolvimento do todo...
Uhum.
É para médio e longo prazo? Como é
não,
que
é? Esse agora que nós estamos conversando aqui, ele é no curto prazo.
Curto prazo.
É, agora no começo de janeiro já começa, as atividades já estão acontecendo do projeto, esse projeto ele já deu início, então nós já temos os resultados do governo do estado e a partir dali já existe um compromisso de entregas. Então, isso nos próximos 2 anos, conforme o Marcelo falou, ele tem que estar implementado gerando hidrogênio. Né? Então é no curto prazo, né? Depois, claro, depois isso vai ter que se ver aí por questões de investimento, como é que vai evoluir. Mas agora o fato é, existe um edital, né? Foi contemplada, a rodoplástica foi contemplada, e isso vai ter que ser feito em 24 meses, né?
Uhum.
Tá? Então, isso é curto prazo mesmo. É um desafio gigantesco, mas eu acho que para o município de Vacaria, vai ser fantástico, né? E vai, os olhos vão estar voltados para a Vacaria, porque, de fato, eu trabalho há muitos anos, né, com isso, e o que o Marcelo comentou aqui, o fato do ineditismo desse projeto é real.
Ineditismo, né? Verdade.
Ele é muito desafiador, né? Nós vamos ter que ter muita atenção, tentar errar o menos possível, tem muito trabalho pela frente, mas ele é disruptivo ao máximo, né? Então, eu acho que Vacaria vai ser uma grande oportunidade para Vacaria.
E eu tenho certeza que os frutos vão ser colhidos muito em breve aí. Marcelo, muito obrigado por ter vindo ao programa, viu?
Obrigado, Miro. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para trazer qualquer esclarecimento e quando formos convocados, estaremos aqui. Trazemos o Godinho junto aí na garupa, como se diz, né? Como diz o gaúcho.
Vamos falar muito sobre isso ainda, professor Godinho, doutor na área aí, e que tenho certeza que tem muito trabalho, como o senhor falou, pela frente.
É, e é uma satisfação, a gente já está aí envolvido com essa questão de resíduos, energias renováveis há mais de 20 anos, e é uma oportunidade, conforme o Marcelo falou, eu acho que a iniciativa do Estado do Rio Grande do Sul é muito importante, porque permite, né, tanto para as indústrias quanto nós que estamos trabalhando com pesquisa e inovação há muitos anos, que a gente coloque em prática isso, né? Isso é uma oportunidade única. Então, também agradecer ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo incentivo aí.
Verdade. Né? Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Marcelo Dondé, gerente de relacionamento da Rodoplast e Ambiental Plast. E um abraço e obrigado ao Omar aí, né, que é o grande gestor da empresa. E o professor Dr. Marcelo Godinho, da UCS, e consultor técnico desse projeto hidrogênio.